se o próximo fizer, o Palmeiras é campeão! Palmeiras! Campeão! Marcelinho e Marcos partiu, Marcelinho bateu! Marcos pegou!
Um abraço para você, torcedor palmeirense. Estamos chegando com mais um GE Verdão, podcast exclusivo sobre o Palmeiras aqui no GE e uma edição um tanto quanto especial. Roda a vinheta. Edição especial, por quê? Porque o Palmeiras ganhou de 3-0 do River Plate fora de casa no primeiro jogo da semifinal da Libertadores. Uma atuação histórica, uma das vitórias mais importantes de qualquer clube brasileiro na história da Libertadores. Para não deixar dúvidas, Palmeiras ganhou por 3-0, poderia ter feito muito mais, e a gente vai falar muito sobre esse jogo, sobre tudo o que aconteceu, como foi, por que foi, e vamos destrinchar esta vitória histórica do Palmeiras. E para quem gosta de superstição, o Palmeiras é supersticioso, né? Estamos no nosso episódio 99, estamos começando o episódio 99. 99 foi o ano justamente que o Palmeiras venceu a sua Libertadores, bateu o River Plate na semifinal. Então, fica aí este dado que pode trazer um pouco de superstição a você, palmeirense. Mas eu estou aqui com Tociro Neto e José Edgar de Matos, além de eu mesmo, Fabrício Crepaldi, para a gente falar tudo sobre esse jogo histórico do Palmeiras lá em Avellaneda, Buenos Aires, como queiram. Este jogo que Tociro e Zé entrou para a história do Palmeiras de maneira positiva por ter sido uma atuação quase perfeita contra um dos maiores times, talvez o maior time da América do Sul nos últimos anos, e uma vitória que coloca o Palmeiras na final da Libertadores já. Um abraço para vocês, amigos.
Um abraço, Fabrício. Gostei de você falando além de eu mesmo. Tinha um amigo que falava o próprio eu dava muita risada. Cara, futebol pode acontecer de tudo, né? O Abel Ferreira disse na coletiva que, assim como o Palmeiras fez 3-0 lá, o River tem chance de fazer 3-0, 4-0, de repente, aqui. Mas eu não acredito que, saindo de uma adversidade assim, né, com o Palmeiras podendo ter algum controle do jogo, o controle dessa vantagem, isso vai acontecer. Eu acho que o Palmeiras está muito, mas muito perto. Cara, não dá pra gente falar que tá na final, né? Não dá, mas a partida do Palmeiras realmente foi histórica. Foi histórica. Como já tinha sido aquela vitória sobre o Boca na Bomboneira, em 2018, 2-0 na fase de grupos, mas nem se compara. Essa vitória já foi maior no número de gols, foi numa fase semifinal, né? E fora de casa também. Duas das maiores derrotas de argentinos na Copa Libertadores foram pro Palmeiras, essa de terça-feira agora. Do River Plate para o Palmeiras. Um jogaço do Palmeiras que coloca o time, sem dúvida nenhuma, com um pé já na final.
Um pé ou dois pés na final, Zé?
Um pé e meio, eu diria. Porque eu acho que se tem um time que pode reverter esse tipo de situação e que tem a capacidade de dar a volta por cima e fazer história, é o River Plate do Marcelo Gallardo. Eu acho que é um time que não pode, de forma alguma, ser minimamente menosprezado. E eu acho que não vai ser. O Abel Ferreira não vai deixar o elenco do Palmeiras baixar a guarda. E os próprios jogadores têm a ciência de quem está do outro lado, né? Mas o futebol tudo é tão possível que, por exemplo, hoje a gente está falando de uma vitória por 3-0 do Palmeiras, em que o Palmeiras merece todos os louros, e tanto o Abel quanto os jogadores, né, pela atuação em Avellaneda. Se não fosse o Everton com 5 minutos de jogo, a gente poderia estar falando de um jogo completamente diferente, né? Então, foi uma virada ali logo no começo do Palmeiras, com a mudança de estratégia da Bel e o gol do Rony, que visivelmente abateu o River Plate dentro de campo, que tornaram possível o Palmeiras sobrar dentro de campo. O Palmeiras fez 3-0, mas também a gente poderia estar falando de um 4-0, de um 5-0 do Palmeiras. O Armani, no fim do jogo, por exemplo, pegou uma bola do Gabriel Menino que, se não fosse um ótimo goleiro que ele é, embora, né, tenha falhado no gol do Rony, seria 4-0 e aí seria praticamente impossível. E, por exemplo, nessa Copa Libertadores, o River Plate fez 6-2 fora de casa no Nacional. Obviamente o Palmeiras é um time melhor e mais bem armado que o Nacional do Uruguai. Mas se tem um time que pode reverter esse tipo de situação e que o um time que está perto do fundo do poço, mas que pode simplesmente sair dele e ir para a final, é esse River Plate. Mas eu duvido que o Palmeiras deixe baixar a guarda na próxima terça-feira. Mas acho que não tem como a gente falar muito sobre a atuação, porque foi uma atuação histórica, é uma vitória que o palmeirense vai lembrar daqui a 20 anos, e que até alguns palmeirenses brincaram na rede social que no último podcast a gente elegeu o jogo da temporada, né? Eu acho que é unânime que provavelmente esse vai ser o jogo da temporada, dependendo, né, da volta e da final, mas foi uma noite que o palmeirense vai lembrar daqui a 20, 30, 40 anos.
Esse jogo do 6-2 do River contra o Nacional foi o jogo de volta, né? E o River já tinha ganhado o primeiro jogo. Sim. O Nacional, que é um time inferior, tecnicamente muito inferior, tanto ao River quanto ao Palmeiras, se lançou no jogo de volta para tentar reverter a vantagem. Teve um jogador expulso logo no começo, o goleiro. Inclusive, né? E ainda assim, chegou a dar um certo trabalho, né? Porque o 6-2, a vantagem foi construída depois de um tempo, porque o jogo chegou a estar 3-2, né? Para o River Plate. É muito difícil o River reverter essa vantagem, na minha opinião, muito difícil. O Palmeiras tem um time muito melhor do que o Nacional e provou que tem um time para jogar, no mínimo, de igual para igual com o River, com essa baita vitória na Argentina. E você, Fabrício? Você acha o quê, Fabrício?
Eu acho que vocês estão muito comedidos, mas eu vou concordar em partes. Obviamente, aquela coisa, no futebol tudo é possível, nada é impossível de acontecer e tal, mas assim, é extremamente improvável, como diria Cláudio Karsug, extremamente improvável que o Palmeiras perca por 4-0 ou 3-0 e vá para os pênaltis, enfim. Não só pelo resultado em si, mas pela maneira como o time vem jogando, pelo baixíssimo número de gols que o time toma, principalmente depois da chegada do Abel, pela consistência defensiva, pelo retrospecto em casa. Não é simplesmente o River pode ganhar do Palmeiras? Pode ganhar de 4-5, como o Palmeiras pode ganhar de 4-5. Mas se você pegar o geral, é muito, muito, muito improvável que o River consiga virar. Tem todos esses componentes. O River, além de tudo, perdeu um dos seus melhores jogadores, que é o Carrascal. Vai chegar também bem abatido, com certeza, por conta da derrota. Pode ser que seja eliminado no fim de semana da final do Campeonato Argentino. Então,
Copa Diego Maradona?
Então, eu acho assim... Eu só não falo que o Palmeiras já está na final, porque realmente você pode. O Palmeiras já perdeu de 4-1 do Água Santa, em outros tempos e tal. Realmente as coisas são possíveis.
Pode acontecer de uma expulsão no começo do jogo, como foi aquele jogo contra o Cerro.
O Cerro, exatamente.
O Palmeiras fez 2-0 no Paraguai e todo mundo dava a classificação como certa. Com 3 minutos o Felipe Melo foi expulso, o jogo foi dificílimo. O Palmeiras perdeu de 1-0 no Allianz Parque. Pode acontecer, concordo contigo. E também concordo contigo, por outro lado, que o Palmeiras tomou só 4 gols na Libertadores toda até aqui, né? O River precisa fazer 4 num jogo. Então, assim, é uma missão praticamente impossível do River Plate.
Eu concordo com absolutamente, mas eu acho que o único ponto que a gente tem que considerar é que há times que são capazes de saírem do fundo do poço como em situações improváveis. E eu vejo esse time do Galhardo como um dos na América do Sul. Como possivelmente o Palmeiras seria um time, o Palmeiras da Abel Ferreira também poderia ser um time, né, capaz de sair do fundo do poço como o River Plate do Galhardo. Mas, sim, os números e as exibições mostram que vai ser muito difícil, quase impossível, o River Plate fazer 3-0. Aliás, seria algo inédito na história do Palmeiras no Allianz Parque, né? Então, teria que ter um combo histórico do nível que o Palmeiras teve na última terça-feira. É improvável? Sim, mas impossível não vai ser, porque do outro lado é o River Plate. É o River Plate do Marcelo Gallardo, que é um time que eu acho que nunca pode ser descartado. Nunca mesmo.
O Palmeiras tem 178 jogos no Allianz, né? Desde que foi reinaugurado o antigo Palestra. 178 jogos, 26 derrotas. E nunca o Palmeiras perdeu por mais de 3 gols de diferença. O Palmeiras nunca perdeu por 3 gols de diferença, né? As piores derrotas foram por 2 gols, foram 8 derrotas por 2 gols. E mesmo que o River ganhe por 3-0, por exemplo, não está garantido que passe, né? Esse jogo pode ir para os pênaltis, ou se o Palmeiras fizer um gol, o Palmeiras tem a vantagem por ter feito...
Não, mas perdão, aí se o River fizer 4-1, o River passa.
Pelo gol fora, né? É, realmente, mas é o que o Zé falou, é um combo, seria um combo desgraçado, né? Assim, tem que dar tudo errado.
É, tem que dar tudo errado. Mas, por exemplo, se o Palmeiras toma de 3-0 na Argentina, eu acho que a gente estaria aqui falando que seria possível vencer em São Paulo.
Pois é.
Aquela coisa, se faz um gol, se abre o placar, aí o outro time vai dar uma desestabilizada. Tem vários componentes. Acho que a gente é um consenso que é possível acontecer, mas é extremamente improvável que aconteça. Aí, por tudo aquilo que eu falei, da forma como o time vem jogando, a consistência defensiva, o retrospecto em casa, a situação do próprio River estar abalada ou não. Enfim, isso a gente vai ver na próxima terça-feira. Mas falando sobre o jogo de ontem, por que o Palmeiras teve uma atuação tão histórica? E aí eu vou fazer uma pequena introdução aqui. Para mim, o começo do jogo foi até um pouco assustador, mas nada fora do normal que se esperava de um jogo como esse, com o River tendo muita imposição e sendo muito forte ofensivamente, mas não criou muito. Teve uma chance do Borré chutando de esquerda que passou perto, acho que no primeiro minuto, e aquela bola que o Everton pega, que aquilo ali mudaria completamente o jogo. E aí, a partir do momento que o Palmeiras fez o primeiro gol, o River se perdeu e o Palmeiras dominou completamente de uma forma ainda mais assustadora. Por que que a atuação do Palmeiras foi tão, tão incrível e ela foi realmente perfeita?
No começo do jogo, o River achou o mapa da mina ali, né? Vinha dando um cansaço no Marcos Rocha. Marcos Rocha, se você analisar algumas das eliminações do Palmeiras, vários gols saíram nas costas dele. Assim, é um bom lateral direito, mas já se falou, já se publicou na Argentina, inclusive ontem, no dia do jogo, que o Gallardo poderia explorar o lado direito da defesa do Palmeiras. Acho que também vem daí a ideia do Abel Ferreira ter ensaiado essa opção, essa alternativa de uma linha de 5 com o Gabriel mais aberto, mais como lateral, e o Marcos Rocha um pouquinho mais por dentro, mais próximo da zaga. Quando ele corrige, faz essa correção tática e estratégica, o Palmeiras melhora muito. O River tentou variar o jogo de lado a lado, pela direita, pela esquerda, pelo meio, e aí acho que aí casou o Gabriel, Patrick de Paula com Danilo ali à frente da zaga, e uma linha de 5 atrás muito forte com Gabriel Menino dando proteção ali num setor onde o Marcos Rocha vinha sofrendo um pouquinho. Ele toma aquela bola nas pernas no passe que o Carrascal finaliza e o Everton faz uma grande defesa, que aliás, se aquela bola entra, talvez o jogo fosse outro. Mas a partir desse susto inicial, o Palmeiras entrou no jogo com essa mudança tática e a partir daí, a partir do gol do Rony, no erro do Armani, o jogo acabou ficando mais fácil. Né?
Eu acho que o Abel Ferreira, ele conseguiu corrigir dentro de campo com as peças que ele teve e fazer o River Plate, fazer o jogo que ele queria que o River Plate fizesse. Diríamos que uma arapuca, diríamos assim. Por quê? Essa linha de 5 que o Tociro comentou, ela acontece depois desses primeiros sustos que o Palmeiras levou, porque o Gabriel Menino estava posicionado numa segunda linha de 4 homens no começo do jogo, bem aberto pela direita, e depois ele foi recuado e praticamente ele foi o ala direito do Palmeiras durante todo o jogo, e o Marcos Rocha um zagueiro pela direita ali. Aquilo minou totalmente a estratégia do River Plate de procurar tabelas, que estava dando certo no começo, e o Matias Soares, que era o principal jogador do River Plate nos primeiros minutos e foi justamente o cara que criou aquela jogada, terminou com a finalização do Carrascal defendida pelo Everton, foi totalmente anulado naquele lado, e o Gallardo não demorou, e ainda no fim da primeira etapa, mais ou menos, o Matias Soares já estava caindo pelo lado do Vinha, em que foi também completamente anulado, mas ali muito no embate individual com o lateral uruguaio, e a partir do momento, e a gente vê que o River Plate foi se frustrando, até o momento que saiu o gol do Rony, e caiu totalmente o rendimento psicológico do River Plate. A partir dali, o Palmeiras teve momentos de controle, inclusive no segundo tempo, embora, né, houve alguns lances de perigo, né, como a cobrança de falta do Nacho Fernandes na trave. Mas depois de então, principalmente no segundo tempo, o Palmeiras meio que comandou e fez o que quis assim, com o River Plate. E principalmente a questão psicológica do River Plate chamou muita atenção, porque a gente, até o Fabrício tinha comentado sobre no último podcast sobre a fragilidade defensiva ali da dupla do River Plate, principalmente do Pinola e do Rojas, que a gente chegou a comentar, né, que tinha tido uma atuação ruim contra o Boca Juniors. E o Palmeiras soube explorar muito bem isso, né? O lance do o Luiz Adriano fez o que quis com o Rojas no lance do segundo gol. E a partir dali, quando o Palmeiras abriu 2-0, a situação já era totalmente favorável para o Palmeiras. O River Plate só se perdeu. E eu acho que o que simboliza isso é o lance do Carrascal, que ele dá um pontapé totalmente bizarro no Gabriel.
Bizarro, né? Assim, 2-0 o jogo. Ele claramente perdeu a cabeça de uma maneira totalmente maluca, porque exatamente, não tem explicação. Se é o jogo da volta ainda, tá eliminado, não justifica, óbvio, mas é mais normal, entre aspas, o cara fazer isso. Primeiro jogo, 2-0, metade do segundo tempo, o cara ele abriu mão da classificação praticamente, né?
É, exatamente. E o Carrascal é um jogador que, aliás, até convido o ouvinte a acompanhar a timeline do Seba Domingues, eu não sei se vocês se lembram, um ex-zagueiro argentino, né, que comenta muito sobre futebol, entende muito de futebol, ele jogou aqui no Corinthians, jogou no Vélez, né, tem carreira bem, bem sólida lá no futebol argentino. Ele fala que uma das coisas que chamava atenção no Carrascal é que era um cara muito intempestivo, é um cara que perdia muito controle. E até em decisões erradas de jogo, decisões técnicas erradas por questão de maturidade. Eu acho que ontem foi o ponto final de mostrar que o Carrascal necessita de uma maturação maior para se tornar o cara mais confiável ali do River Plate. Mas o Palmeiras conseguiu controlar o jogo mesmo não tendo a bola. E acho que passou um pouco no ponto que a gente teve a discussão. Dar a bola para o River era um suicídio, mas o Palmeiras conseguiu que o River tivesse a bola, mas não fosse efetivo. E justamente essa linha de 5 e a linha de 4 na frente impediu o River de tabelar e o River de finalizar. O River em nenhum momento teve conforto no jogo. E eu acho que talvez seja o grande mérito do Abel Ferreira, porque ele induziu o River a jogar da maneira que ele queria e o River começou a cometer os erros que ele sabia que iria cometer e a partir desse ponto o Palmeiras explorou as fragilidades defensivas e conseguiu, num erro do Armani, num erro do Rojas e numa jogada de bola parada bem ensaiada, fazer 3-0 e praticamente sacramentar a ida para a final da Libertadores.
O River entrava na intermediária do Palmeiras triangulando, mas depois tinha sempre alguém a mais do Palmeiras na cobertura, né?
Exatamente.
Os dois zagueiros, tanto o Gomes quanto o Alan e Pereur, eles fizeram um jogo muito, muito concentrado, eles estavam muito concentrados no jogo, assim, antecipando muita bola, tomando a frente dos atacantes nesse último passo da triangulação do River. E aí é o que o Zé falou, o River virava a bola e o Palmeiras se fechava, era uma fortaleza ali na frente do Everton, tirando essa bola nos primeiros 5 minutos, né? Foi com 5 minutos aquele chute do Carrascal. Não teve um lance cara a cara com o Everton, né? Teve cobrança de falta, teve chute de fora da área, mas cara a cara com o Everton não teve depois durante o jogo. Eu ia citar que talvez tenha sido um jogo perfeito do Palmeiras, né? Principalmente a partir dessa mudança tática aí. Então, todos os jogadores merecem destaque, assim. Mas um jogador que no início me passou um pouco despercebido, assim, depois analisando de novo o jogo dele... ele fez um jogo importante taticamente, o Gustavo Scarpa, que ele não deu tanto apoio ofensivo, mas ele ajudou, na minha opinião, ele ajudou bastante defensivamente. Ele quase fez um golaço, né? Não fosse anulação do gol. Teve a cobrança de falta da assistência dele, que ele também fez um gol. O Gustavo Scarpa é um jogador que é um dos grandes acertos, na minha opinião, do Abel Ferreira. O Gustavo Scarpa era um jogador esquecido no Palmeiras, né? Negociável, e ele se transformou num jogador muito importante.
E a gente até falou sobre isso no último podcast, da opção de colocar o Scarpa no time, dele fazer esse quarto homem no meio, mas praticamente às vezes fechando como lateral para o Vinha também fechar um pouco por dentro. E ele foi muito importante nessa marcação pelo lado esquerdo da defesa, até pelo Montiel ser um jogador de extrema eficiência e qualidade. Ele até, mesmo assim, conseguiu fazer umas jogadas interessantes. Ontem teve um drible bonito que ele dá no Vinha e aparece sozinho dentro da área pela direita. Mas eu concordo, acho que o Scarpa teve um papel importantíssimo nessa função defensiva de recomposição, que fez muita diferença para o Palmeiras também conseguir neutralizar as ações do River ali pela direita, que é onde o time também é muito forte. Eu fiquei com a impressão, assim, assistindo o jogo, parecia um jogo do Bayern de Munique, que o Bayern de Munique é um time que ele fica amassando o adversário, só que ele é completamente desguarnecido lá atrás. Então o Bayern de Munique toma gol todo jogo. E aí, o último jogo saiu perdendo do Mainz de 2-0 no intervalo. O jogo acabou 5-2 para o Bayern. Porque fica todo mundo lá em cima e é naquela loucura. E o time sempre tem um contra-ataque. E eu estava com essa impressão no jogo ontem, que o Palmeiras uma hora ia encaixar um contra-ataque, porque o Riveria ficava com a bola, mas não conseguia, que nem o torcedor falou. Assim, dava um pouco de medo como eles conseguiam trocar passes na intermediária, um pouco meio aberto, só que era quase impossível entrar na área. E aí o Palmeiras foi extremamente letal no contra-ataque. Esse lance do gol do Scarpa, por um pé, meio pé ali, não sairia mais um gol. Então, realmente foi uma atuação muito, muito boa. O que, e assim, eu sou um cara cético, né, até com relação ao Abel, enfim, acho tudo muito recente, mas cada vez mais ele dá mostras de fato ser um grande treinador. E essa vitória e a forma como foi esse jogo, acho que credenciam ainda mais o Abel como um técnico muito inteligente, muito estudioso, muito bem preparado e um cara até diferente do que a gente tem por aqui. Ainda é cedo, obviamente, mas ele vem fazendo coisas extremamente interessantes. Vale ressaltar que o Palmeiras caiu de rendimento nos últimos jogos, não vinha jogando bem. E aí ele vai e manda 3-0 no River Plate em Buenos Aires, do jeito que foi, podendo fazer mais, de uma maneira incontestável. Então, assim, o Abel, eu acho que ele consolida cada vez mais o seu trabalho e a impressão que a gente tem é que cada vez mais é certo que o Palmeiras contratou um grande treinador.
E um ponto importante que a gente começou a ouvir as pessoas para querer saber mais sobre essa linha de 5, né, que o Abel... Não diria que improvisou, né? Que ele usou como recurso para limitar o jogo do River Plate. E foi algo que ele trabalhou especificamente para esse jogo, né? A gente conversou com alguns jogadores do elenco e foi a primeira vez que ele testou uma linha de 5, que ele trabalhou uma linha de 5, foi justamente pensando no River Plate. Foi nessa semana. E, aliás, eu até estava comentando com o Tociro mais cedo, foi a primeira semana, diríamos, cheia do Abel Ferreira no Palmeiras, né, desde que ele chegou. O maior espaço que ele teve para trabalhar entre um jogo e outro foi justamente desde a semifinal com a América até o jogo de ontem contra o River Plate. Foram 6 dias. E ele conseguiu montar uma estratégia que tornou o Palmeiras eficiente ao extremo e capaz de fazer um 3-0 no River Plate. Tem muito mérito dele e tem muito mérito dos atletas que compraram a ideia, que tiveram uma atuação, um nível de concentração elevadíssimo, muito cuidado com a bola, uma atuação de gala do Palmeiras, dá para falar, e tem uma participação muito especial do Abel Ferreira, que é justamente o que o Fabrício comenta. A gente sempre trata o Abel Ferreira como um trabalho promissor, e acho que promissor foi a palavra que a gente mais usou para falar do Abel Ferreira no Palmeiras. Ele já está alcançando um patamar em que a gente pode, né, falar que é um ótimo trabalho. São 2 meses completados justamente ontem, né? Faz 2 meses que o Abel está no Palmeiras e é visível e notória a diferença do Palmeiras dentro de campo no comando dele e recuperação individual de jogadores, imposição dentro de casa, vitória histórica contra o River, final da Copa do Brasil. Acho que são elementos que, né, que mostram um impacto impressionante desde a chegada dele aqui na Academia de Futebol.
Bom para ele que essa semana cheia, essa primeira e acho que agora única, né, até o final da temporada, semana cheia, tenha sido justamente antes de enfrentar o melhor time da América do Sul, talvez, né? Deu tudo certo ali, né? Alguns jogadores se recuperaram, ele voltou a contar com o Zé Rafael, apesar de não ter escalado o Zé como titular, o Zé entrou durante a partida, o Verón também pôde se recuperar, ele tinha opções para escalar o Palmeiras, e não só para escalar, mas para treinar e enfrentar como enfrentou o River Plate em Avejaneiro.
Tociro Neto, foi a maior exibição do Palmeiras desde qual? Você consegue mensurar? Você lembra de algum jogo que o Palmeiras foi tão superior? Juntando adversário, importância do jogo...
Importância de jogo, né?
É.
Eu acho que, assim, aquele jogo da Bombonera foi muito marcante, né? aquele de 2018, um 2-0, gol do Keno, gol do Lucas Lima de cobertura, num erro do goleiro também, goleiro adversário. A gente fez uma edição no final do ano passado de retrospectiva, lembrando alguns bons jogos do Palmeiras em 2020, mas não se compara o nível de importância e o nível de adversário, né? O Palmeiras jogou bem contra a Red Bull Bragantino na Copa do Brasil, fez um bom jogo contra o Atlético do Sampaoli, bons jogos, inclusive, nessa Libertadores, mas contra adversários muito mais fracos. Cara, o Fabrício, eu acho que é aquele jogo contra o Boca, viu? Porque o Boca nunca tinha perdido por 2 gols de diferença na Bombonera na Libertadores, né? Aquele jogo foi muito... Historicamente, foi importante. Eu acho que eu fico com aquele jogo.
Eu acho que tem um jogo que a gente pode citar que é até meio recente, viu, gente? Eu não sei se vocês vão concordar. Óbvio que não tem importância de uma semifinal de Libertadores, mas foi um jogo em que o Palmeiras se impôs diante de talvez do maior adversário na casa dele, e que foi o jogo contra o Corinthians no Campeonato Brasileiro, né? O 2-0. O Palmeiras sobrou em campo ali, tudo bem, o Corinthians estava num momento bem ruim, e o Palmeiras não era esse Palmeiras tão confiável que é o do Palmeiras do Abel Ferreira, mas o Palmeiras sobrou bastante naquele jogo, passeou em Itaquera, fez o que quis do Corinthians, mas obviamente o peso histórico de ganhar de 3-0 do River Plate numa semifinal de Libertadores é diferente do que um clássico por uma rodada de Campeonato Brasileiro. Embora a gente saiba que, né, que Palmeiras e Corinthians é aquele jogo que muda patamar de um lado para o outro.
Esse jogo aí foi o da expulsão do Fagner, do pênalti, né?
Exatamente.
O Corinthians não vinha jogando bem, e o Palmeiras, apesar de tudo, apesar de ter sido campeão paulista há pouco tempo, também não estava enchendo os olhos. Acho que juntando tudo, a atuação, né, qualidade da atuação do Palmeiras, o nível do adversário naquele exato momento, o contexto, que tipo de campeonato que era, que tipo de fase que era, difícil, hein, Fabrício? Difícil. Talvez essa vitória do Palmeiras sobre o River talvez tenha sido a maior, vou te falar que é a maior do século do Palmeiras, se duvidar. Em nível de importância, sim, de adversário. Claro, o Palmeiras foi campeão de vários títulos aí, mas juntando tudo isso que você falou, de ser uma vitória surpreendente e muito grande e convincente da forma como foi.
Eu concordo. Aliás, eu acho que essa vitória do Palmeiras sobre o River Plate, sei lá, se a gente for listar as 20 maiores, eu vou chutar até um número mais alto do que eu tinha pensado antes de falar isso, mas sei lá, se a gente for citar as 20 maiores vitórias de times brasileiros na Libertadores, essa é do Palmeiras sobre o River Plate, eu acho que entra facilmente, viu?
Pô, eu não consigo pensar em muitas muito maiores, assim, vitórias mesmo. Teve a do próprio Palmeiras contra o Boca, o Corinthians a final sobre o Boca, obviamente, mas...
O Fluminense em La Bombonera também, que ganhou...
Mas assim, você diz só contra argentinos?
Não, gerais, assim.
É que aí são muitos 20, anos, né?
Assim, viu?
Tem o Santos lá, da época do Pelé, enfim, tem muito. Jogo, mas entra aí.
Aquele jogo do Palmeiras contra o Peñarol da virada, por tudo que envolveu, também foi um jogo muito grande, assim, né? Mas era um jogo de fase de grupos, né? Não valia tanto quanto esse jogo contra o River. Foi uma virada inacreditável, e depois com um quebra-pau, tanto dentro de campo quanto na arquibancada. É difícil buscar de memória um jogo tão importante, tão grande como foi esse Palmeiras na terça-feira.
Muito bem. Ô Zé, tem uns ouvintes que eles querem que a gente fale sobre os nossos palpites que demos no último podcast. E sim, demos palpites. Palpites são assim, né? Mas vale ressaltar tantas vezes que falamos aqui que Palmeiras, sim, é um time completamente capaz de ganhar do River Plate na Argentina. Até acho que o Henrique Totti falou sobre o Palmeiras ser muito azarão, e eu falei que o Palmeiras não era muito azarão, porque é uma semifinal de Libertadores, um time grande como o Palmeiras, que, assim, óbvio, o River era favorito, e era, isso é inegável, mas a gente deixou bem claro aqui que a nossa opinião, inclusive, era que o Palmeiras tinha totais condições de ir lá e ganhar, não seria nenhum absurdo, era jogo de igual para igual, e que o Palmeiras poderia tranquilamente conquistar um bom resultado. Portanto, amigos, erramos nos palpites? Erramos. mas fizemos a nossa análise de maneira imparcial, tanto que muito colocamos o Palmeiras como em boas condições de conseguir um resultado na Argentina, como aconteceu.
Inclusive, não foi a primeira vez e não será a última vez que erraremos palpites, né? Palpite, a gente já, inclusive, já falou nesse mesmo podcast o quanto o futebol tem vários aspectos que beiram imponderável e quantas equipes conseguem se surpreender, mas esse é um ponto interessante. Inclusive, a gente falou que, por exemplo, individualmente, o River e Palmeiras não estavam tão longe, né, quanto as pessoas pintavam.
Sabe o que é, Zé? É que o futebol é uma caixinha de surpresas, né, Fabrício?
É verdade. É muito boa essa frase, porque eu acho que ela registra bem o momento e assim, você foi rápido para fazer essa sacada.
Sim.
Parabéns. Mas eu tô falando isso, mas assim, é até legal que algumas pessoas mandaram mensagem mais na brincadeira, assim, do que aqueles que vêm xingar e falar, olha aí, seu merda, o que você falou do Palmeiras. Enfim, é só uma brincadeira também, mas legal essa interação das pessoas com educação. Fala aí, Zé.
Não, apenas passar mais alguns recados e mandar uns abraços do pessoal que veio interagir com a gente, né?
O Clayton, hoje o recado final é seu, Zé. Vai que vai.
Falar umas coisas, uma verdade aqui. Falar que o Clayton Lima mandou um abraço pra gente e perguntou por que o Alan Pereira jogou e não com o Kusevich. Eu acho que a gente já discutiu bem isso, né? Que o Alan tá na frente do Kusevich por ser indicação da Bel, por ter mais confiança e por ter jogado mais minutos, e por isso jogou ele e não o Kusevich.
Basicamente, o Alan, o Abel indicou, o Kusevich, o Abel aceitou. São situações diferentes.
O Alan, o Abel já conhecia, o Kusevich não. Então, o Alan teve mais minutos, então acho que aí vem a definição. O Daverson sem grife, que é o Álvaro Maquiama, ele pergunta se, na opinião de vocês, o Abel...
Se ele é o Daverson sem grife, imagina o potencial desse garoto, hein?
Pois é. Ele pergunta para vocês, que são os especialistas, como diz nosso amigo Diogo Venturelli, Abel deve mudar a postura do time para o próximo jogo ou vocês acreditam que o Palmeiras deva continuar defendendo no 5-4-1 na volta?
Tossiro vai responder?
Não,
ou eu
tenho
posso?
A mínima ideia do que eu faria, sabia?
Eu também não, eu estava tentando pensar.
Você se fechar para segurar o resultado pode ser perigoso. Você se abrir, cara, eu não queria estar na pele... Porque, assim, é sempre pior estar na pele do favorito, né? Porque a pressão acaba sendo sua. O River vem sem compromisso, sem preocupação nenhuma, né? Perdeu, todo mundo já tá dizendo que o River tá fora. É complicadíssimo, assim, quebrar a cabeça para armar o time. Mas eu não iria com a linha de 5. Acho que eu iria com a escalação normal do Palmeiras, né?
Eu jogaria para frente. Porque você... Como o River gosta de jogar, ele gosta de jogar com a bola e com o time esperando ele lá atrás. É assim que ele gosta. Aí você, ganhando de 3-0, você vai dar a possibilidade do River jogar da maneira que ele quer? Eu acho que você tem que tentar minimizar o conforto do adversário e jogar do seu jeito, ainda mais em casa. Obviamente, tomando os devidos cuidados. Mas eu acho que, mesmo tendo sucesso dessa forma como foi... Pode ser que no segundo jogo não tenha expulsão como teve, pode ser que no segundo jogo a bola que o Everton pegou lá com 5 minutos ele não pegue e aí muda completamente. Então eu não entraria fechado, não. Eu entraria... Já pensei direito e já respondo que eu jogaria normal, entre aspas, assim. Ia pra cima.
E outra, o time, de qualquer forma, pelo menos o meio campo vai ser diferente, né? O Patrick tá suspenso, né? O Patrick de volta tá suspenso. Pode ser que entre o Zé Rafael, pode ser que volte o Veiga. Então, naturalmente, esse time já vai ser diferente. A não ser que ele coloque o Gabriel... O Gabriel Menino foi escalado para jogar no meio, né? Originalmente na Argentina, depois que ele mudou. O Palmeiras não tem volante, não tem mais volante para jogar no lugar do Patrick ali. Eu acho que ele naturalmente ele vai acabar escalando no meio, né? Não tem como fugir.
E aí, para encerrar nossa roda de interação, eu tenho apenas mais duas mensagens. A primeira é do Gustavo GTO. Ele pergunta se o Palmeiras, na nossa visão, na opinião de vocês, deve abrir mão de vez do Brasileirão e colocar reservas a partir dessa vitória contra o River. E a segunda é uma cobrança que eu acabei de receber aqui no WhatsApp da Lívia, minha namorada, que mora aqui comigo, inclusive.
Olha aí, que beleza.
A Lívia, ela pede que eu seja justo com ela, e é verdade, quando gravamos o podcast, falamos os palpites, ela me cornetou aqui. Ela falou que o Palmeiras venceria na Argentina e que iria para a final. Eu fiquei surpreso. Ela falou, não. Aí ela acabou de vir me cobrar aqui no WhatsApp, falar, ó, fala aí no podcast que eu apostei que o Palmeiras vai para a final. Então, amor, está devidamente registrado no podcast a sua visão sobre o Palmeiras na Libertadores.
Ela entende mais de futebol do que você, Zé.
Não tem a menor dúvida que sim.
Eu acho que o Palmeiras não tem que abrir mão do brasileiro, até porque a semifinal é dia 12, e aí a final da Libertadores é só dia 30, e a final da Copa do Brasil é só depois. Então, entre 12 e 30, o Palmeiras tem que jogar para valer, mas para esse jogo contra o Sport, eu iria de time totalmente reserva, assim, a não ser que alguém esteja em ótimas condições físicas e tal, mas eu iria bem reserva para esse jogo. Tociro Neto, quer falar alguma coisa? Porque tem 1 minuto e 25, hein?
As considerações finais, Tociro Neto.
E já deu seu palpite para o jogo da volta.
Muito obrigado. Eu iria de Jailson no gol para começar, assim. Eu pouparia até o Everton.
Eu também.
Sport no sábado. E o meu palpite para o jogo de volta é Palmeiras
1-0. Não. Esquece. Palpite para o jogo da volta a gente vai dar depois. Palpite para o Palmeiras e Sport.
Ah! Nossa, difícil esse aí, hein?
Tem uma cara de empate esse jogo?
1-1.
Para você, Zé?
Eu apostaria 1-1, mas eu acho que vai ser 1-0 Palmeiras. Né?
Eu vou apostar no 1-1 também e eu vou ser muito rápido para dar o meu adeus a vocês. Tchau, Zé. Tchau, Tociro. Obrigado pela participação. Até o próximo podcast Gé Verdão. Tociro Neto, faça as honras para encerrar o nosso podcast.
Partiu Zapata.
Partiu Zapata, sai que é sua, Marcos! Bateu para fora!